AMMG com Saúde. Um encontro com o conhecimento e a informação.
Dia 7 de maio, quando se comemora o Dia Nacional da Saúde Ocular e o Dia do Oftalmologista, o ex-presidente da Associação Brasileira de Glaucoma, Dr. Homero Guzmão de Almeida, relata os cuidados com a visão ao longo da vida.
Vamos então falar um pouquinho acerca dos cuidados de prevenção da cegueira. Podemos dizer que os cuidados de prevenção da cegueira iniciam-se, na verdade, mesmo antes do nascimento. E vamos mostrar para vocês que, na realidade, se estendem até mesmo após a morte. Nós construímos um personagem que vamos denominar de Heitor e vamos seguir a sua trajetória ao longo da sua vida. Vocês devem perguntar, como assim, desde antes do nascimento? Isso porque, mesmo antes do nascimento, é importante que tenhamos conhecimento dos riscos da mãe do Heitor, nosso personagem, os riscos de adquirir doenças durante a gestação, doenças que podem eventualmente afetar o desenvolvimento da visão do nosso personagem, como a rubéola e a toxoplasmose. Assim como também é importante que tenhamos informações a respeito da presença de história familiar de doenças como glaucoma e catarata congênita. Finalmente chegou o dia em que Heitor vai vir ao mundo e cuidados adicionais são importantes. O parto foi normal e logo após o nascimento foi instilado em ambos os olhinhos do Heitor uma gotinha de nitrato de prata. Trata-se de uma substância antisséptica para prevenir infecções que eventualmente podem acontecer na hora do parto. Assim que for possível também, deve ser realizado o teste do olhinho. É um teste fácil de ser concluído e que consiste em checar a integridade dos meios transparentes oculares. Esse teste, extremamente simples, pode identificar várias doenças e deve ser realizado já na primeira semana de vida. Felizmente, tudo correu bem com o nosso Heitor. Ele vai para casa. Seu parto foi normal, mas vejam, se tivesse sido prematuro, outros cuidados seriam necessários para identificar alterações sérias que poderiam comprometer o desenvolvimento da retina. Na infância, nos primeiros anos de vida, é importante observar se o nosso paciente não apresenta desvio ocular. Isso pode significar a presença de graus de refração elevados e, se não cuidar, pode levar ao desenvolvimento de ambliopia, o chamado olho preguiçoso. Na ambliopia, é importante que se identifique a causa e se promova a proteção adequada para o desenvolvimento da visão. Temos um prazo para recuperação. Quanto mais cedo, melhor o resultado. Isto porque, vejam vocês, após os 8, 9 anos, que é quando se consolida a maturação do sistema visual a nível cortical, a perda visual torna-se definitiva. Durante a infância, dos 3 aos 12 anos, é o período em que a criança se expõe muitíssimo a acidentes domésticos, com objetos pontiagudos, tesouras, garrafas de refrigerantes, produtos de limpeza, com os animais, é muito importante estarmos atentos e manter os objetos e substâncias perigosas longe das crianças. Não devemos nos esquecer também que os riscos à saúde ocular nesta fase, na infância, dependem também da condição socioeconômica. Crianças que têm uma infância com subnutrição podem apresentar alterações oculares importantes. Assim, como é importante atentar também para a síndrome da criança maltratada. Não é incomum lesões nos olhos de crianças submetidas a maus tratos. Mas o fundamental mesmo é o exame de visão na idade pré-escolar. Sem dúvida, uma limitação na qualidade de visão da criança vai interferir fundamentalmente no seu aprendizado, nos seus relacionamentos, no seu desempenho de uma maneira geral. Nosso Heitor segue sua vida. Na adolescência, os riscos de traumas oculares existem agora, principalmente nos esportes e nos acidentes de trânsito. É sempre bom lembrar da importância dos cintos de segurança. Sabemos que eles salvam vidas, mas o que não é muito difundido é que eles salvam olhos. Quando existe uma colisão frontal, o nosso rosto é lançado contra o para-brisa e as perfurações oculares muitas vezes são inevitáveis. Finalmente, é na puberdade que explode a sexualidade. E nesta fase, o risco agora para o Heitor são as doenças sexualmente transmissíveis. E não devemos nos esquecer que as doenças com repercussão ocular, como a AIDS e a sífilis, podem ser detectadas em exames oftalmológicos. Bom, chegou a idade adulta e o nosso personagem estará agora mais sujeito aos acidentes no trabalho, seja na indústria química, na construção civil, seja como serralheiro. Felizmente, cuidadoso, Heitor nunca sofreu um acidente no seu trabalho, pois sempre utilizou os equipamentos de proteção individual, os EPIs. Bom, Heitor nunca usou óculos, mas agora que entra nas casas dos 40 anos, ele começou a perceber dificuldade para a visão de perto, a famosa vista cansada, ou presbiopia. A presbiopia é um fenômeno fisiológico, parte do processo de envelhecimento. Consiste no enfraquecimento de uma musculatura no olho responsável pelo ajuste automático do foco para a visão de perto. Heitor foi ao oftalmologista para um exame completo e saiu de lá com os óculos para a leitura, muito feliz, porque foi um exame minucioso e não foi detectado nenhuma das doenças mais importantes que começam a ser mais frequentes na sua idade agora, como a catarata, o glaucoma e a degeneração macular relacionada à idade. Vamos falar sobre essas doenças mais à frente. Ah, mas não vamos nos esquecer que os cuidados com os olhos seguem mesmo após a morte. Isso porque, após a morte, as córneas podem ser doadas, ajudando alguém que precisa recuperar a visão. Antes de falecer, Heitor reuniu-se com a família e falou do desejo de doar suas córneas. Isso foi muito importante, porque a doação só pode ser feita mediante autorização da família. Então, é importante que a pessoa interessada em fazer doações deixe a família avisada do seu desejo. Assim, após partir, além de boas memórias, Heitor deixou para alguém a alegria de recuperar a visão. Falando, conforme prometido, sobre as principais causas de cegueira, as três principais são a catarata, sem dúvida, a mais frequente. Em segundo lugar, vem o glaucoma. E em terceiro lugar, a degeneração macular relacionada à idade. A catarata consiste na perda de transparência de uma lente no interior do olho, o cristalino. O único tratamento consiste na remoção desta lente e a sua substituição por uma lente intraocular. A cirurgia da catarata é a cirurgia mais realizada em todo o mundo. No Brasil, cerca de 1 milhão de cirurgias de cataratas são realizadas anualmente. Nos Estados Unidos, cerca de 2 a 3 milhões de cirurgias são realizadas. Trata-se de uma cirurgia muito segura e os resultados usualmente excelentes. Agora, vejam bem, embora a catarata seja a causa mais frequente de cegueira, ela é passível de correção. A cirurgia restaura a visão total do paciente e ainda possibilita a correção de defeitos de refração de grau do paciente, como miopias, hipermetropia, astigmatismo e até vista cansada, em certos casos. Assim, podemos dizer que a causa mais frequente e importante de perda visual irrecuperável, na realidade, fica com glaucoma. De uma maneira simplificada, podemos dizer que o glaucoma consiste em uma elevação anormal da pressão intraocular, que acarreta sofrimento e atrofia do nervo óptico. Existem vários tipos de glaucoma. O glaucoma mais frequente é o chamado glaucoma primário de ângulo aberto, que é chamado de o ladrão silencioso da visão. Isso porque não há sintomas. E quando o paciente se dá conta, ou quando surgem, o paciente já perdeu cerca de 90% do nervo óptico. Daí a importância do exame periódico da visão, principalmente após os 40 anos. E atentar também para a presença de história familiar de glaucoma. Quem tem um parente de primeiro grau com glaucoma tem 10 vezes mais chance de desenvolver a doença. E, finalmente, em terceiro lugar, a degeneração macular relacionada à idade tem como característica principal a perda de visão central. Ela leva um grande prejuízo de uma parte importante da visão, que é a visão de detalhes. Mas, felizmente, não há perda total da visão.
Você ouviu AMMG com Saúde, conteúdo produzido pela Associação Médica de Minas Gerais. Saiba mais em ammg.org.br.